Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássica Sem Classe, no qual eu falo sobre escritoras pouco lidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a escritora Ercília Nogueira Cobra, autora de uma das nossas leituras conjuntas desse mês de abril, no nosso clube de leitura de autoras silenciadas, o Clássicas Sem Classe, o clube do podcast. Nós vamos ler em abril, então, de autoria da Ercília, Virgindade Inútil, e a discussão prevista para essa leitura ocorrerá no dia 28 de abril, que é um domingo. E hoje eu falo da escritora Maria Angélica Ribeiro, autora também de mais uma de nossas leituras conjuntas esse mês, autora da peça Cancros Sociais, publicada em livro em 1866. Nós leremos conjuntamente essa peça, que foi publicada pela Biblioteca do Senado. Vocês podem fazer o download gratuito dessa peça no site do Senado. E a nossa discussão da peça está prevista para ocorrer no dia 21 de abril, que também é um domingo, então fica aí o convite para que participem de nossas leituras conjuntas. Todas as informações sobre esse grupo vocês encontram no box de descrição desse episódio, e esse grupo é gratuito e aberto. Bom, falei demais, agora resta saber quem foi Maria Angélica Ribeiro. Antes de começar a falar sobre a escritora, eu sempre gosto de mencionar os pesquisadores envolvidos em seu resgate, né, em sua nova inserção aí na literatura brasileira e no cânone literário brasileiro. No caso da Maria Angélica Ribeiro, eu gostaria de mencionar os seguintes pesquisadores, e essa é a minha forma de homenageá-los publicamente, agradecê-los publicamente por esse trabalho, e não só de fazer a divulgação científica desse trabalho. São eles os pesquisadores Valéria Andrade Souto Maior, que creio hoje assina como Valéria Andrade, João Bruno Carvalho, Larissa de Oliveira Neves Catalão, João Roberto Faria, Maria Cristina de Souza, Andréa Ribeiro Sanazzaro, Maria Estela Orsini e Maria Tereza Caiubi Crescente Bernardes, entre muitos outros e outras. Meu muito obrigado por esse trabalho que fizeram de redescobrir essa escritora, Maria Angélica Ribeiro, e conceder a ela, então, uma nova voz, retirá-la do silenciamento. Abre aspas. Sei que uma mulher, especialmente pobre, não pode elevar-se a certas regiões. O despeito de uns, a intolerância de outros, a injustiça de muitos e, sobretudo, a calúnia, sempre ávida de vitimar a fraqueza feminina, cedo ou tarde, com aleives e injúrias, lá a despenham dessas alturas, se porventura soube atingi-las. Cumpre-nos obedecer aos homens. A mulher brasileira, se não quer sujeitar-se ao escárnio dos espirituosos e às censuras mordazes dos sensatos, não tem licença para cultivar o seu espírito fora das raias da música ao piano e de algumas frases mais ou menos estropiadas de línguas estrangeiras. Nem ao menos para ler Rémy Martin, Civilização do Gênero Humano pelas Mulheres. As europeias, sim, essas inteligentes e talentosas, podem estudar, escrever, poetar ou compor dramas e romances. Podem satisfazer as ambições da sua alma, ter culto e conquistar renome. Entre nós, não, que nada disso se pode dar. O que sai de lavra feminina ou não presta, ou é trabalho de homem. E nessa última suposição vai uma ideia oculta e desonesta. Fecha aspas, Maria Angélica Ribeiro, na introdução à peça Cancros Sociais, publicada em 1866. Maria Angélica Ribeiro, cujo nome de nascimento era Maria Angélica de Souza Rego, nasceu em 5 de dezembro de 1829, na então Vila de Paraty, hoje Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ela era primogênita de uma família de três meninas e sua mãe, Maria Leopoldina de Souza Rego, tinha ascendência nobre e seu pai, o capitão Marcelino de Souza Rego, era natural de Lisboa e era fidalgo da Casa Real de Dom João VI. Ele faleceu em serviço por afogamento na Lagoa Rodrigo de Freitas quando a esposa tinha 19 anos e quando Maria Ribeiro sequer completara 5 anos de idade. Um amigo, então, do pai da Maria, o brigadeiro Antônio Joaquim Bracê, toma as rédeas da educação da menina e atua como seu tutor. E a Maria tem uma vocação literária que desponta desde cedo. Aos 12 anos, ela escrevia versinhos aí para as amigas, saudações natalícias, e mais tarde, pouco mais tarde, começa a colaborar para diversas revistas, nas quais ela publicava sob o pseudônimo de Nênia Silvia. A Maria Ribeiro casou-se muito cedo. Ela se casou aos 14 anos e teve duas filhas e um filho. Quando ela tinha ali 25 anos, ela voltou-se para a escrita novamente, a fim de buscar um alívio após a morte de seu filho, ainda pequeno. Então, ela perde esse filho, passa por um processo de luto violento e se volta para a escrita, com o apoio do marido. A Maria Ribeiro era casada com um dos mais aplaudidos, mais famosos, mais atuantes cenógrafos da corte brasileira daquela época, chamado João Caetano Ribeiro, que havia inclusive sido professor dela de desenho no Liceu de Artes e Ofícios. Ele era cerca de 8, 7 anos mais velho que ela. Incentivada então pelo marido, que era ali do ramo, né, a Maria Ribeiro ousa enviar o seu primeiro drama, sua primeira peça, ao Conservatório Dramático em 1855. Trata-se aí de uma peça em cinco atos, intitulada Gite ou a Feiticeira dos Desfiladeiros Negros, a qual recebeu do presidente do conservatório, o conselheiro Diogo Soares da Silva de Bivar, que era pai da escritora Violante de Bivar, uma elogiosa aprovação. Então, a peça foi aprovada. No ano seguinte, em 1856, a Maria Ribeiro assina aí outras duas peças em cinco atos, uma intitulada Paulina e a outra intitulada Aventura de Vaucluá. E as duas foram igualmente aprovadas e elogiadas. Ainda em 1856, por razões familiares, aí a Maria Ribeiro interrompe a produção dramatúrgica e vem a retomá-la apenas 2 anos depois, em 1858, com um novo drama em cinco atos, intitulado O Anjo Sem Asas, que também foi aprovado com louvor, e era uma peça que dialogava com o drama As Asas de um Anjo, aí do José de Alencar, que havia sido encenado em 1858. Em 1863, quando a obra da Maria Ribeiro já compreendia aí cerca de 15 textos teatrais, que ela havia enviado e haviam sido aprovados, elogiados, enfim, a peça dela em quatro atos, intitulada Gabriela, que era uma peça que havia sido escrita especialmente para ser apresentada por uma atriz renomada da época, Gabriela da Cunha. Finalmente, essa peça foi então encenada no Teatro Ginásio Dramático, e essa peça também dialogava com uma outra, dialogava com o drama Gabriela, de 1848, do autor francês Émile Augier. E a peça da Maria foi bem acolhida também, tanto pelo público quanto pela crítica, e recebeu elogios de ninguém menos do que Machado de Assis no Jornal do Comércio. Em 1865, outra peça da autoria da Maria Ribeiro foi encenada pelo Teatro Ginásio Dramático, que é o drama em cinco atos que a gente vai ler na leitura conjunta do nosso clube, que é Cancros Sociais. A peça bombou, foi um sucesso de público, um sucesso de crítica, foi muito elogiada em diversos jornais, por exemplo, o Diário do Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, Correio Mercantil. E aqui eu vou citar algumas pessoas, escritores famosos da época, que mencionam essa peça, Cancros Sociais. Uma delas é a escritora também Corina Quaraci. E nas palavras da Corina, num texto publicado no periódico Cidade do Rio, e que foi transcrito por outra escritora, Josefina Álvares de Azevedo, no jornal mantido por essa, intitulado A Família, e transcrito no dia 7 de junho de 1890, e aqui eu cito as palavras da Corina, abre aspas: Maria Ribeiro escrevendo há 25 anos o seu grande drama Os Cancros Sociais, um dos primeiros gritos lançados contra a escravatura, revelou um profundo conhecimento dos vícios e das torpezas da sociedade de então, sem que o seu puro espírito de mulher sofresse o mais leve ataque por parte do público frequentador de teatros menos habituado naquela época do que hoje a ver a pena manejada por mãos femininas. Maria Ribeiro é uma das nossas glórias literárias, uma precursora da abolição. E se tivesse tido vida longa, seria hoje talvez um dos esteios do teatro nacional. O seu talento só se expandiu em produções dramáticas em que eram atacados frente a frente os males e os preconceitos do nosso meio social, afrontando todos os comentários e todos os tartufismos da crítica menos liberal do que a dos modernos tempos. Entretanto, quem se atreveria então, como hoje, a tomar como base de censura a autora o seu sexo? Fecha aspas. Outro comentarista famoso aí que falou de cancros sociais foi o Machado de Assis. Em sua crítica à peça Cancros Sociais, que foi publicada no Diário do Rio de Janeiro, ele afirma, e aqui eu cito as palavras do Machado, abre aspas: "O nome da senhora Dona Maria Ribeiro não é desconhecido do público. Representou-se há tempos no ginásio um drama de sua composição intitulado Gabriela e oferecido à nossa primeira artista dramática. O longo tempo que mediou entre a sua primeira peça e a última prova uma coisa em favor da autora. É que ela não se atira à composição sôfrega e precipitada. Julga melhor para o seu nome caminhar devagar e refletidamente. Para nós, é já um motivo de simpatia. Há, com efeito, entre Gabriela e Cancros Sociais uma notável diferença, um incontestável progresso. A mão incerta no primeiro tentame é agora mais segura, mais conscienciosa. A autora desenha melhor os caracteres, pinta melhor os sentimentos. A ação aqui é mais natural, mais dramática, mais sustentada. As situações mais bem concebidas e os diálogos mais fluentes. O novo drama é ainda um protesto contra a escravidão. Apraz-nos ver uma senhora tratar do assunto que outra senhora, denominada Universal, Mrs. Beechestowe, iniciou com mão de mestre." Aqui ele está mencionando, né, a autora da Cabana do Pai Tomás. Continuando nas palavras do Machado: "Feitos esses reparos ligeiros, resta-nos aplaudir do íntimo da alma a nova obra da autora de Gabriela, cujo talento está recebendo do público legítimos sufrágios." Fecha aspas. Já no texto introdutório ao drama Cancros Sociais, cujo trecho eu mencionei aqui na citação, a Maria Ribeiro denuncia os preconceitos a que estavam sujeitas as mulheres de seu tempo, que ousavam aí pegar da pena para escrever, né? Nutrir aspirações literárias. Na peça em si, Cancros Sociais, a dramaturga formula uma crítica contundente à escravidão e assume uma postura até pioneira a favor do desquite, do divórcio, né? Ao apontar que esse não significaria a perda da virtude por parte da mulher. Na fala de uma das personagens, a dramaturga aponta que os homens eram, abre aspas, "a causa primordial de todos os erros da mulher", fecha aspas. E eram também, abre aspas, "os seus mais implacáveis juízes", fecha aspas. Além disso, no desfecho da peça, ela se afasta aí radicalmente do caminho traçado por José de Alencar, em uma peça que trata de um tema semelhante, que é o drama Mãe, do Alencar, de 1859, que possuía uma temática semelhante, mas o desfecho é diferente. E aqui eu deixo que é interessante para quem vai participar da leitura conjunta, que leia também, se puder, esse drama do Alencar, Mãe, que está disponível em domínio público para baixar, igualmente como Cancros Sociais. E lá no grupo do nosso clube de leitura, no Salão de Diletantes, eu deixei o link para vocês baixarem ambas as peças, se quiserem ler. Vai ser muito interessante nós discutirmos de que forma essas peças dialogam entre si. E vocês podem ver que as peças da Maria Ribeiro sempre dialogam com uma outra peça de algum escritor da época. Então é interessante essa faceta dessa dramaturga. Mais uma pessoa famosa da época que cita Maria Ribeiro é a Inês Sabino, outra escritora importantíssima aí, brasileira. E nas palavras da Inês Sabino, na sua obra Mulheres Ilustres do Brasil, de 1899, afirma, abre aspas: "A individualidade de Maria Ribeiro é a que mais avulta no gênero. Saibamos quem foi. Depois de Beatriz Brandão, nenhuma estudou o enredo de um drama, a graça de uma comédia com mais observação, com mais argúcia na personalização da engrenagem do trabalho assíduo, dado pela soberania do talento e da força de vontade. Uma ocasião convidou ela, entre outros literatos, a Machado de Assis, Salvador de Mendonça e ao Dr. Luiz de Castro para ouvirem o seu drama Os Cancros Sociais. Foi numa chuva de palmas que eles provaram a admiração pela mulher que vivia de sua inteligência, que, embora eclética, o teatro era o seu ganha-pão. A cena, o horizonte do seu futuro. A observação, a sua grande chave de psicologia. E o rendimento que lhes davam pelos originais e pelas traduções, o sustento daqueles que faziam parte da sua alma adorável. Fecha aspas. A Maria Ribeiro atuou ainda, como a gente pode ver, como tradutora de peças teatrais, como menciona a Inês Sabino, e ela foi sócia honorária da Sociedade Ensaios Literários. A peça Cancros Sociais foi publicada em livro em 1866, e a peça Gabriela também foi publicada em livro em 1868. Duas de suas comédias, Um Dia na Opulência e a outra Ressurreição do Primo Basílio, foram também publicadas, respectivamente, em 1877 e 1878. Um Dia na Opulência é uma peça que dialoga com a comédia Luxo e Vaidade, de 1860, do Joaquim Manuel de Macedo. E Ressurreição do Primo Basílio, a gente já pode supor, né? É uma peça que a autora até assinou sob o pseudônimo de um calouro, ela estava incumbida aí de adaptar o livro do Eça para o teatro. E ela busca, então, nessa adaptação, parodiar o então recém-publicado romance de Queiroz e satiriza ainda os, vou abrir aspas para as palavras dela, distintos apologistas da literatura realista, fecha aspas. Em 1879, o ano anterior da sua morte, um outro drama de sua autoria, Opinião Pública, vem então a ser encenado no Teatro São Luís. Nas palavras da pesquisadora Valéria Andrade Soutomaior, hoje Valéria Andrade, aqui eu vou citar, abre aspas. Em certa medida, análogas ao repertório de peças nacionais produzidas pelo próprio José de Alencar e seus muitos seguidores, no esforço de imitação dos modelos importados da França, essas primeiras incursões femininas no campo da dramaturgia brasileira, conduzidas pela pena firme e constante de Maria Ribeiro, permitem entrever o palimpsesto característico da produção literária de autoria feminina desse período, a ser lido como uma espécie de segundo texto, que, apesar de próximo de outro já existente, dele se distingue pela presença de uma orientação oblíqua, através da qual se constrói uma nova visão da realidade, surgida, nesse caso, como resposta criativa dada por uma cultura literária em situação de marginalização afeminina, em frente à presença esmagadora dos grandes nomes da literatura nacional. Na impossibilidade de ignorar essa presença, às autoras dessa produção paralela restava a alternativa de dialogar, sempre mimeticamente e às vezes até zombeteiramente, como fez Maria Ribeiro, com os poderosos papas da arte literária, fecha aspas. A obra teatral da Maria Ribeiro é extensa, composta de mais de 20 textos, dos quais 12 dramas e 10 comédias, e em sua maior parte se mantiveram os originais inéditos, e esses originais se encontram lamentavelmente perdidos, que foram destruídos pelo incêndio ocorrido no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, que é também mencionado pela Inês Sabino. Então, desse extenso repertório de mais de 20 peças, foram reeditados pela editora Mulheres em 2008 o drama Cancros Sociais e as comédias Um Dia na Opulência e A Ressurreição do Primo Basílio. E Cancros Sociais foi reeditado agora pela Biblioteca do Senado. O marido de Maria Ribeiro, que muito a incentivara, faleceu em 6 de agosto de 1866, após aí um fulminante ataque cardíaco, e a Maria Ribeiro contava à época com 37 anos. Mesmo depois de viúva, sua obra continuou a ser prestigiada no meio teatral do Rio de Janeiro, e ela viria a falecer em 9 de abril de 1880, aos 50 anos. Em seu tempo, seu nome era respeitado e conhecido como nenhum outro nome feminino fora até então, na dramaturgia. Entretanto, como muitas de suas contemporâneas, Maria Ribeiro encontra-se hoje esquecida. Cabe a nós o resgate dessa e das demais autoras cuja obra foi silenciada pelos anais literários. A decisão de lê-las não é apenas um ato de conceder-lhes voz, mas também, em larga medida, um ato de lermos a nós mesmos. Thank you. episódio de hoje foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em abril de 2024. A música tema tem por base a polca Choro e Poesia, composta por Pedro de Alcântara, em gravação de 1913, em interpretação de Pedro de Alcântara e Ernesto Nazaré.